Muito boa tarde, agradecer desde já a presença de todos neste, pronto, momento histórico nas nossas vidas e também no Parlamento em si. Ora, o projeto dos Açores é ciente de que a desinformação é um problema descentralizado e único e que não pode ser resolvido por meras medidas legais de eventual ilegalização, pois tal irá infringir eventualmente na liberdade de expressão. E acreditamos que os direitos para os quais os nossos antepassados tão arduamente lutaram também devem ser defendidos por nós com a mesma garra e com o mesmo sentido de luta. Por isso, o nosso projeto assenta em educação e em sensibilização. Pode parecer pouco, porém, acreditamos que o Estado, como instituição, ou empresas, ou sites, ou redes sociais, não podem sozinhos resolver um problema que se simplifica no seu sujeito mais individual, que é o utilizador e o cidadão. Ou seja, temos de dar armas descentralizadas ao cidadão para que ele consiga resolver o problema por si só. Seja por pensamento crítico, seja por aprender como analisar notícias, como por exemplo se faz na Finlândia com o programa de educação que estes têm. Acreditamos que a solução para o problema não é atacá-lo com decretos-leis, leis em si, mas sim equipar o cidadão para a nova realidade. Também apostar na sensibilização da nova ameaça que é as deepfakes, o uso da inteligência artificial como uma nova forma de difamação, de injúria, mas também de fraude e também de invasão da própria privacidade, até da privacidade sexual. Acreditamos que os direitos são inalienáveis, são absolutos e, como tal, não devem ser limitados por leis que se dizem defender a verdade. O cidadão é que tem de lutar contra a desinformação. Acreditamos que, sozinhos e em conjunto, ao mesmo tempo, conseguimos lutar e apelar ao sentido crítico de cada cidadão. Obrigado.
Obrigada. Eu passaria agora à apresentação do projeto de Vila Real. Senhor deputado, se não se importava, voltava a dizer o nome antes de iniciar.
Manuel Pinto, obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, os deputados jovens presentes. Bom dia aos restantes intervenientes. Antes de apresentar o projeto que venho aqui defender em nome de Vila Real, quero fazer-vos um apelo. Somos jovens, não temos que ter os velhos hábitos da política. Hoje vamos fazer um debate honesto, vamos ser honestos connosco mesmos, a nível intelectual, e aplicar o que nós achamos ser melhor para as gerações futuras, não só para nós, mas para manter uma base nas gerações futuras. E concordo com os Açores, quando não adianta fugirmos à questão. A chave para resolver este problema é a educação, é a formação, é a sensibilização. Em primeiro, nós apresentamos a modificação da legislação europeia, de modo a torná-la mais rígida por parte da União Europeia, através da criação de uma unidade de combate, de forma a exercer mais controle e responsabilidade das redes sociais. Parece uma medida extremista, ou se calhar excessiva, mas não estamos a falar de limitar a liberdade de expressão. Estamos apenas de não deixar que as gigantes tecnológicas dominem completamente aquilo que é a informação no nosso país. Em segundo, a criação de núcleos de fact-checking, serviços de verificação de factos de cariz jornalístico, obviamente a partidário, dirigidos por uma entidade de natureza imparcial. Tendencialmente, claro que é muito difícil existir uma entidade completamente imparcial. Em terceiro, o combate à desinformação nas escolas, estimulando o espírito crítico dos alunos, em colaboração com as disciplinas de cidadania e desenvolvimento e TIC, para os dotar de ferramentas e de armas para combater as fake news. E em quarto, uma medida mais específica, inserir o tema desinformação nos programas das disciplinas que requerem pesquisa, análise crítica e distribuição de informação, como português, filosofia e, como já dito, cidadania e desenvolvimento, com o intuito de complementar a formação de estudantes em relação à desinformação. Pretendemos aplicar esta medida dotando as escolas de autonomia, algo muito importante, que se calhar nós já sentimos que a nossa escola não faz mais porque não tem autonomia para o fazer. E a responsabilidade cabe às mesmas decidir a abordagem a adotar para inserir os temas nas disciplinas, escolhendo os professores, escolhendo as disciplinas e escolhendo a abordagem. Nós sabemos que pessoas marcam as nossas vidas e, se calhar, há pessoas que tendencialmente têm mais maneiras de nos transmitir a mensagem. São estas nossas propostas e desejo um grande debate a todos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria então aos deputados, às deputadas de Bragança, e o favor de iniciar então a apresentação do projeto.
Boa tarde a todos. O meu nome é Sara e eu venho aqui apresentar as medidas do Círculo de Bragança. Bom, as nossas medidas passam pela sensibilização, detecção e punição. A nossa primeira medida é a criação de um site oficial através da utilização do blockchain. O blockchain é uma tecnologia que garante que todas as pessoas na rede concordem e tenham exatamente a mesma informação. Portanto, esta tecnologia permitiria criar plataformas fiáveis. Em junção com este site de exposição de fake news, sugerimos a criação de uma linha telefónica de denúncia de notícias falsas. Esta linha de denúncia permitiria uma denúncia rápida de notícias falsas que nós podemos encontrar. A nossa segunda medida é o aumento da pena de prisão e coima por lei para todos os indivíduos que criem e divulguem notícias falsas com fins lucrativos ou enganadores. A nossa terceira medida é o aumento da verba direcionada para a IRC. Já existe uma verba que é direcionada para esta entidade reguladora para a comunicação. Nós sugerimos que haja um aumento, que haja também uma maior especialização dos seus trabalhadores para lidarem melhor com os desafios que são apresentados e assim sensibilizarem e alertarem o maior número de pessoas possível. E por fim, a nossa última medida é a da sensibilização. Portanto, sensibilizar os cidadãos para a atenção que devem prestar às fontes de informação fidedignas e uma criação de projetos de reforço dos já existentes, ou seja, palestras que já se realizem, reforçar o que já é feito nas escolas e, portanto, contra as ações de desinformação veiculadas através de fontes de informação digital, como os noticiários, redes sociais, entre outras. Bragança vem aqui propor as medidas que nós achamos que são as mais corretas e obrigada por me ouvir.
Obrigada, Sra. Deputada. E passava então a Coimbra. Estada, faz favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui e, sobretudo, ver que há pessoas que ainda acreditam que é possível mudar as coisas e vai ser exatamente a juventude a ter de fazer estas lutas e, portanto, vamos ter de estar motivados para elas. Deste modo, o Círculo Eleitoral de Coimbra resolveu investir sobretudo na juventude e a educar essa juventude, que por sua vez passará a informação aos mais adultos e aos mais idosos. Começamos por propor a criação de um projeto piloto com algumas escolas, em primeiro lugar, a abranger algumas disciplinas para abordar o tema das fake news, adaptando às faixas etárias. Do primeiro ciclo, inseríamos no tema do estudo, na disciplina de estudo do meio. No segundo e terceiro ciclo, nas TIC e na cidadania, para dar, sobretudo, formação do espírito crítico e depois as TIC já competências mais a nível digital. E no secundário, através da filosofia, no caso do ensino regular e da área de integração, no ensino profissional, pela mesma razão que acho que é o Círculo de Vila Real, espero não estar a cometer nenhum erro. E português, que é comum a ambos os tipos de ensino. Este projeto iniciaria com a legislatura ou teria a duração de 4 anos letivos, caso a legislatura não comece com o início do projeto piloto. E, consoante os resultados, ou seria abolido ou alargado a todas as escolas. Relativamente ao secundário, poderá haver a questão de afetar as médias. Esta poderia ser uma unidade que não estivesse sujeita à avaliação, como nós podemos pensar no caso do projeto PESES, em que está inserido na disciplina e não afeta a média. A segunda medida passa pela promoção de uma iniciativa que reúne os vários clubes de jornalismo a nível regional para a formulação de uma página de jornal que junta as notícias mais pertinentes divulgadas no período escolar em questão pelos diversos jornais locais. Cada página dos 18 distritos e regiões autónomas constituirá, em conjunto com as restantes, um só jornal trimestral nacional. Ou seja, os clubes de jornalismo teriam de dar o seu contributo, aqueles que existem já nas escolas, para combate às fake news. Portanto, alunos que estejam interessados nisso, que o façam. E a terceira medida, implementação e expansão a grupos com menor literacia digital, através de um programa em conjunto com a comunicação social e associações de voluntariado, o que daria a oportunidade aos jovens que, com a primeira medida, que tenham adquirido formação e para profissionais da área de informação que poderiam também dar formação a quem precisa e não se abrange facilmente. Daí aquilo que eu ter dito, que os jovens iriam ajudar os mais velhos nesse trabalho de combate às fake news. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, senhora deputada. E passaria a palavra ao senhor deputado Aveiro.
Olá, muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, subscrever integralmente as palavras do Círculo de Coimbra sobre a importância das lutas dos jovens. Sobre o nosso projeto de Aveiro, passa sobretudo por, em primeiro lugar, criar ferramentas para distinguir e alertar as pessoas daquilo que possa ser de verdade dúbio, por isso é que nós temos a nossa primeira medida, que passa sobretudo pelo desenvolvimento de uma app que será gerida por uma entidade especializada, e penso que nisso aí, como também consta no programa de Braga, penso que é uma medida que seria fácil de levarmos avante. A nossa terceira medida passa sobretudo pela criação de uma equipa de fiscalização que possa atribuir selos de qualidade aos diferentes tipos de órgãos de comunicação social. Nós também consideramos que é de extrema importância investir na educação, porque a educação é de facto a vacina para a desinformação, e portanto nós avançamos com aquilo que nós chamamos o PECAD, que é o Plano Educativo de Combate à Desinformação. Isto aqui penso ser unânime, que de facto há uma falha naquilo que é a educação nas escolas para a desinformação e as fake news. Também temos a nossa quarta medida neste tópico, que é a introdução de momentos televisivos, e neste caso pode abarcar pessoas de todas as faixas etárias, não apenas aqueles que estudam. E por último, nós temos de caminhar, na opinião Círculo Aveiro, no sentido de se tornar mais fácil denunciar todo tipo de casos de desinformação, e por isso é que nós temos a nossa quinta medida, que nós julgamos fazer precisamente isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado de Braga, toma a palavra, por favor.
Antes de mais, muito boa tarde a todos e dizer que é um gosto enorme estar aqui hoje em representação do Círculo de Braga. As nossas quatro medidas vão muito de encontro àquilo que já foi dito aqui, que é sensibilização e educação. Mas nós acreditamos que essa sensibilização e educação tem de ser feita em todas as secções da nossa sociedade, desde a parte jovem até à comunidade mais sénior. Começando pela nossa primeira e segunda medida, nós sabemos que as tecnologias interferem cada vez mais na nossa vida e, apesar de facilitarem a comunicação e possuírem aspectos positivos para a sociedade, também apresentam aspectos aos quais temos de estar atentos para não sermos iludidos por notícias falsas. Por isso propomos na nossa primeira medida a implementação de um ícone de alerta em todos os sites informativos, que permitirá aos visualizadores classificar a notícia como uma possível fake news, caso a veracidade da mesma levante dúvidas. Desta forma, este alerta funcionaria apenas como um aviso e, mediante o número de denúncias, poderia implicar que os sites que publicam essas fake news fossem sujeitos a uma fiscalização da ERC. A nossa segunda medida vai muito em encontro também à nossa primeira e sugere que se crie um site com a finalidade de denunciar e verificar notícias ou páginas e simultaneamente recomendar páginas de histórico fidedigno que possuem informações relacionadas com os temas denunciados. Quanto à nossa terceira medida, nós sabemos que nós jovens somos os futuros votantes e para manter a nossa democracia é essencial ensinar aos jovens a distinguir a verdade daquilo que é mentira, assim como incentivá-los a participar ativamente na nossa democracia. Por isso nós propomos que se integre a sensibilização para a desinformação nos temas de cidadania e desenvolvimento, ou outras equivalentes, de modo a levar a cabo ações decididas pela direção escolar e integradas no tempo letivo individual, no sentido de alertar as populações para o perigo das fake news. Quanto à nossa quarta medida, focámos-nos aqui na comunidade sénior, que é claramente a comunidade mais afetada pelas fake news, principalmente por ter nascido num tempo em que a internet e as redes sociais, como nós as conhecemos, ou não existiam ou não estavam enraizadas na nossa sociedade, pelo que têm dificuldade em navegar nestas plataformas, e acreditamos que assim devemos sensibilizar e educar estas pessoas para o problema das fake news, assim como ensiná-las a combatê-las. Por isso propomos que se combate a desinformação na comunidade sénior através da promoção de programas televisivos, radiofónicos e anúncios televisivos rápidos que alertem o público para os perigos da desinformação e das fake news. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Uma pequena... há bocado quando bateram palmas, é normal isso acontecer em plenário nas comissões, normalmente, não há nada que o proíba, mas no plenário... Vocês já repararam que acontece sempre, nós apoiámos uns aos outros. Aqui, normalmente, em comissão, não é costume. Nós vamos agora passar à fase de debate, uma fase onde se podem colocar perguntas, esclarecer melhor, para que a seguir, que se vai proceder à votação do projeto, já estejam esclarecidos e as dúvidas, e não existam dúvidas sobre aquilo que vão votar. Por isso, eu aceitamos as inscrições para o debate. Têm 5 minutos por distrito para o debate das propostas apresentadas aqui. Podem levantar o dedo para se começar a fazer as inscrições. Senhor deputado.
Xavier Cunha. Posso?
Sim, o nome, está a ser difícil compreender o vosso nome, não sei aqui se as senhoras assessoras compreendem. Compreendeu bem?
É Xavier Cunha.
Obrigada. Então, Açores, para a fase do debate, têm que se inscrever antes. O nome. Vila Real.
Manuel Pinto.
Leiria, podem se inscrever no debate.
Vamos. Sara Coroado.
Guilherme Correia.
Xavier Cunha.
Braga.
Joana Pereira.
Vamos então fazer a primeira ronda, passar à primeira ronda e depois têm todo o tempo é vosso, desde que o saibam gerir. Passaremos depois a uma segunda fase, caso seja necessário, para dar oportunidade a outros deputados.
Obrigado. Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta era dirigida para o Círculo Eleitoral dos Açores e é sobre a sua terceira medida. Nós concordamos com o pendor personalista e a abordagem liberal que fazem ao problema das fake news. De facto, acreditamos que no início era o Estado e não era o homem e não era o Estado, e de facto deve ser o homem e a pessoa, o indivíduo, a combater em primeira instância a questão das fake news na sua esfera de liberdade. E que acreditamos que essa, de facto, é a melhor abordagem para ter neste tema, sobretudo quando estamos a abordar o impacto da desinformação na democracia. Com isto, eu tenho uma pergunta que é de facto honesta, e é sobre a vossa terceira medida, porque se disseram que não se combate o problema das fake news com mais legislação, eu só quero saber, de facto, em que é que consiste o robustecimento das medidas legais de combate às deepfakes. Depois, a segunda pergunta era para o Círculo Eleitoral de Bragança, sobre a sua segunda medida, que é o aumento da pena de prisão e coima por lei para todos os indivíduos que criem e divulguem notícias falsas com fins lucrativos ou enganadores. De facto, se eu concordo com o Círculo Eleitoral dos Açores quando dizem que o problema das fake news deve ser sarado com um reforço da educação e não da punição, eu não entendo como é que podem achar que o aumento da pena de prisão para indivíduos como nós, como um cidadão comum, pode reforçar, de facto, o combate à desinformação. E depois há um outro ponto que é bastante interessante de se tocar, que é como é que nós identificamos em meio digital os autores dos atos de desinformação. É complexo, nós sugerimos uma assinatura digital que pode ter defeitos, mas é pelo menos uma resposta a esta problemática. Eu não estou aqui a fazer estas perguntas de forma desonesta, quero de facto saber qual é que é o vosso pensamento sobre esta temática. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, para tentar esclarecer que, neste caso, o Sr. Deputado colocou duas questões, ou seja, Aveiro e Bragança vão ter que ter tempo também para responder às questões, por isso vocês têm que, neste momento, gerir essa questão. Passo já a palavra aos Açores. Senhor Deputado, faz favor.
Posso fazer uma pergunta à mesa também? Se apresentamos as perguntas todas, uma de cada vez, tendo em conta as rondas?
É uma opção vossa. Fica ao vosso critério. A questão é que, dentro dos 5 minutos, cada distrito guarda o tempo que achar conveniente depois para responder. Porque se lhe fizerem questões, se não tiver tempo, não responde.
Agradeço a pergunta, Sr. Deputado, e de facto é uma pergunta interessante. Se nós viemos aqui falar todos do poder do indivíduo e da ineficácia das leis, e agora queremos leis, seria, à primeira vista, uma hipocrisia. Mas não é, porque devido à unicidade do próprio problema, para estarmos todos no mesmo plano, que são deepfakes, são a utilização da inteligência artificial para a manipulação de mídia, de forma a imitar não só a imagem, mas também muitas vezes o som, entre outras características da própria pessoa. Havendo até um vídeo muito famoso do antigo presidente Obama a dizer coisas que era incapaz de dizer. Isso foi criado por causa disso. Ora, porque é que as medidas legais precisam de entrar aqui? Porque as deepfakes têm um potencial ainda maior do que os outros tipos de desinformação. Porque a desinformação normal, imagens, texto, isso tudo consegue ser resolvido através de uma pessoa. Mas agora, com o cada vez maior desenvolvimento da inteligência artificial, são precisas medidas legais para punir, de facto, os casos de injúria e de difamação que já estão no Código Penal, já são crimes puníveis. Queremos é apenas incluir os casos de deepfakes que entram nessa definição, nesse caso. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora deputada de Bragança, quer responder ao seu deputado de Aveiro?
Sim, eu pretendo responder à pergunta que nos foi colocada. Bom, quando eu apresentei as nossas medidas, eu disse que as nossas medidas passavam pela sensibilização e pela punição. Portanto, nós concordamos sim que a sensibilização é a base. Nós precisamos de sensibilizar primeiro as pessoas, mas nós achamos que a sensibilização não tem sido o suficiente. Portanto, podemos sim sensibilizar as pessoas, mas nós temos a consciência de que as fake news podem ter consequências muito graves. Portanto, tanto a nível político como a nível pessoal, a nível social, as fake news têm vindo a ter diversas consequências na sociedade. Portanto, nós achamos que haver uma punição por lei é extremamente importante, porque normalmente quando as pessoas sabem que há consequências para os seus atos, elas não os realizam com tanta facilidade. A segunda parte da questão foi sobre como é que nós identificaríamos os autores sabendo que estamos num meio digital. Bom, não é possível identificar todos os autores, mas também não é possível identificar os autores de todos os crimes. Portanto, nos casos em que fosse possível, quando estamos a falar, por exemplo, de jornais conhecidos, de entidades conhecidas, nos casos em que há a possibilidade de identificar os seus autores, defendemos sim que seja aberto um processo para haver uma punição e um julgamento. Obrigada, espero que tenha esclarecido as vossas dúvidas.
Obrigado, Sr. Deputado de Vila Real. Faz favor.
Antes de mais, antes de fazer uma pergunta ao Círculo de Aveiro, queria reiterar a crítica que fizeram ao contrassenso dos Açores. Acho que a resposta não foi suficiente para o contrassenso que foi colocado aqui em questão. No que toca à medida de Aveiro, eu queria-vos fazer uma pergunta em relação ao ponto número 3. A criação de uma equipa de fiscalização. E aqui eu vou-vos perguntar quem é a equipa de fiscalização. Eu acho que sei mais ou menos que vocês vão responder. Há aqui um problema. Se calhar muitos membros dessa equipa de fiscalização trabalham ou trabalharam em jornais ou em meios de comunicação. Ou seja, nós vamos ter uma equipa que é para combater a desinformação em meios que nós sabemos que também produzem a desinformação. E não nos podemos iludir, qualquer meio de comunicação em Portugal já produziu desinformação, mesmo que seja sem querer, porque também acontece, nem toda a desinformação é tendencialmente para o mal, é feita de propósito. Jornalistas cometem erros e as pessoas também mentem nas fontes, e isso é muito importante. Era essa a minha pergunta, e não levem a mal, era apenas uma questão mesmo importante.
Obrigada. Sr. Deputado Aveiro quer responder? Sim. Pode, claro. Nada obriga a que o faça neste momento. Se quiser, pode depois de falar sobre o vosso projeto, responder. Esteja à vontade.
Sim, vou só responder porque acho que é uma pergunta muito pertinente, de facto, saber como é que esta equipa seria formada. Agora é assim, o que eu acho que nós temos é de acreditar na comunicação social como um pilar basilar, não só daqueles que propagam, mas daqueles que a podem combater. Pronto, e portanto, esta equipa, e atenção, quando nós falamos desta equipa de fiscalização, poderia não ser apenas jornalistas que trabalharam em certos jornais, poderiam ser pessoas ligadas a poderes diferentes, por exemplo, ligadas ao poder judicial, ligadas ao poder político, por exemplo, que se calhar pudessem ter alguma... Não, que pudessem ter estado relacionados. E claro, isto aqui sempre abordando diferentes pontos de vista. E acho que assim seria uma forma eficaz de combater a desinformação, ou pelo menos parte dela. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado de Braga. Pediu para falar, faz favor, Sra. Deputada.
Então, gostaríamos de questionar Bragança quanto à sua primeira medida. De facto, a criação desta linha telefónica, nós gostaríamos de saber quem é que estaria apto para exercer este cargo. Quem é que estaria do outro lado da linha? Seria um cargo público? Seria um cargo privado? Já para não falar de que consideramos um pouco antiquado e pouco prático, sendo que quando somos expostos a uma fake news, muitas vezes aceitámo-la porque é um processo instantâneo. Nem todas as pessoas têm um espírito crítico apurado para também terem essa vontade de pegar no telemóvel e de divulgar essa fake news. Já para não falar de que, assim como já foi referido, não é possível identificar, principalmente online, quem, o seu criador. Ou seja, seria algo no vazio. Depois também, relativamente ao aumento da pena de prisão, consideramos um bocadinho excessivo que haja aqui uma alteração do Código Penal. Achamos que este assunto não é algo que justifique semelhante alteração. E, claro, acontece aqui uma consciencialização através do medo que para nós não nos parece adequado. Obrigada.
Sim, eu pretendo responder, então vou responder primeiro à primeira questão que nos colocaram. Esta linha telefónica, eu esqueci-me de referir, mas esta linha telefónica seria gerida pela ERC, portanto esta nossa medida vem a par da nossa terceira medida, que era o aumento da verba direcionada para a ERC e a maior especialização dos seus trabalhadores. Talvez possa ser considerado por alguns uma medida um bocadinho antiquada, mas nós temos uma população muito envelhecida em Portugal, portanto, eu acho que o processo de denúncia à ERC é um processo muito longo, o processo quando nós queremos denunciar alguma entidade. Nós achamos que seria uma maneira fácil e acessível para todas as pessoas poderem ter aquela facilidade de apenas ligar para um número e fazer uma denúncia. Portanto, foi por isso que nós sugerimos esta ideia. Em relação à nossa segunda medida, nós achamos que sim, que é importante haver aqui uma alteração do Código Penal, porque cada vez mais as notícias falsas têm um impacto na sociedade, cada vez mais a tecnologia está a ser mais e mais desenvolvida, o que tem tornado as fake news mais e mais perigosas e tem tornado o seu impacto cada vez maior. Portanto, nós achamos que quando as consequências começam a ser maiores, nós também devemos ter uma punição maior. E, infelizmente, é uma, talvez uma maneira triste de se pensar que às vezes as pessoas só não realizam as coisas quando sentem medo, mas nós achamos que acaba por ser uma medida um bocadinho mais eficaz. Espero que tenha respondido às vossas dúvidas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada de Leiria. Sim, de Leiria.
A minha pergunta vai aqui para...
Ah, sim, mas não tenho... Para apresentar, era a Sra. Deputada de Coimbra. Peço desculpa, Coimbra, que se tinha inscrito.
Muito obrigado. Gostava de saudar todos os deputados que estão aqui presentes, bem como a Sra. Presidente e todos os restantes presentes. Em primeiro lugar, gostaria de questionar os deputados do Círculo Eleitoral dos Açores a respeito da primeira medida e, a par disso, também questionar a primeira e a segunda medidas do Círculo Eleitoral de Aveiro. Todas estas ideias da criação de equipas seriam a partir de equipas criadas pelo próprio Estado e, portanto, eu julgo que o Estado, quanto menos influência tiver nestas questões da verificação das notícias falsas e depois também do controlo do meio jornalístico, acho que melhor é, porque muitas vezes, e agora fazendo também um paralelismo com a terceira medida, também, ou melhor, com a quarta medida do Círculo Eleitoral de Aveiro, que visa a criação de um programa de televisão, neste caso, certamente numa televisão pública, sempre que isso acontece, isso poderá vir a abrir portas e a dar aso a casos como aqueles que aconteceram com o programa 6 às 9 de pura censura. Em relação ao Círculo Eleitoral de Braga, reitero essas questões do envolvimento do Estado em relação à primeira e à segunda medidas. E em relação ao Círculo Eleitoral de Bragança, eu gostaria de questionar, tal como o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro já fez, e outros também, em relação à questão da pena de prisão. Eu, há pouco tempo, Portugal foi considerado como o 7º país com maior liberdade de imprensa no mundo, e eu julgo que essa liberdade de imprensa só pode ser preservada se nós, efetivamente, conseguirmos lidar com as informações, não com penas de prisão, não com a ação do Estado, mas com a consciencialização dos cidadãos, logo desde pequenos, como nós propomos. Depois, em relação às propostas 3 e 4 do Círculo Eleitoral de Vila Real, eu gostaria de referir que são propostas semelhantes a uma que nós também apresentamos, a proposta número 1, e por isso depois, mais à frente, quando formos elaborar o projeto de recomendação do nosso grupo de trabalho, poderemos pensar em efetivamente juntar propostas de vários círculos eleitorais a fim de conseguirmos apresentar uma proposta, se não for consensual e de uma decisão unânime, que seja pela maioria. Muito obrigado.
Obrigada. Então sim, agora, Sr. Deputado Leiria, faz favor.
Bem, a minha pergunta vai ali para os colegas de Aveiro. Na vossa medida número 5, que passo a citar, criar uma assinatura digital como forma de responsabilizar as pessoas pelos seus atos e pelo que publicam. Por um lado, isso era bom. Pelo outro, íamos estar a prejudicar as pessoas que escrevem anonimamente e tirando um bocadinho da liberdade e esse poder. O que é que pensam disso? Obrigado.
Obrigada. Estávamos aqui a ver a questão dos tempos, têm ainda tempo, e por isso eu iria passar a uma segunda ronda de inscrições. Então, faz favor, tenha a palavra, Açores, muito bem. Para aquilo que quiser, o tempo é seu.
Muito obrigado. Senhor Deputado de Coimbra, passo a citar. Criação de uma equipa de especialistas multidisciplinar que inclua diplomados na área de comunicação, direito e informática, de sensibilização. Não são tecnocratas, são licenciados na própria área. Temos várias questões. A primeira vai para o distrito de Vila Real. Bem, não gostaram do contrassenso? Eu também não gostei do facto de não haver definição de rígida. A palavra rígida pode não parecer má, mas quando passamos para a manufatura de uma lei, esta pode ter efeitos reais, ainda por cima, na expressão unidade de combate. Gostaria de esclarecimento. As outras duas vão para o distrito de Bragança. Sobre a pena de prisão, a senhora deputada está certa na medida em que uma das formas de evitar certos comportamentos é através do medo, é por isso que existem leis. Ora, também incluem divulgação, ou seja, pessoas que se enganam e sem querer partilham notícias falsas. Isto quer dizer que mesmo velhinhos que não sabem mexer muito bem nas redes sociais, não sabem pesquisar, partilham coimas, ou até metade desta comissão, sei lá, vai estar com coimas em cima de si. Ou seja, é preciso definir muito bem para quem é que vai estas coimas e ainda mais nas penas de prisão. A segunda pergunta vai para a verba da entidade reguladora da comunicação social. A ERC é financiada de duas formas. Verbas do orçamento do Estado e multas que vêm através da fiscalização. Ora, isto torna a ERC dependente da fiscalização dos órgãos. Aumentar a verba atribuída à ERC é torná-la menos dependente da fiscalização, mais dependente do Estado e, eventualmente, em interesses estatais, que podem muito bem dizer, oh, Portugal é um país democrático, isto não acontece, isto nunca vai acontecer. Não acontece agora. Repito, senhores deputados, algo que venho a dizer há muito tempo. No Estado Novo, a lei que legalizou a censura foi feita para proteger a verdade, feita para proteger a política e a chamada vontade nacional. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhora deputada de Vila Real, quer responder? Faz favor.
Eu acho que o senhor deputado, antes de responder à pergunta que nos fez, tem que pensar bem antes de ir para esta casa dizer que o que nós estamos a defender foi o mesmo defendido pelo Estado Novo. Acho que é uma falta de noção e um bocado um desrespeito para os membros aqui presentes, que acredito que sejam todos democratas. Respondendo à pergunta, claro que sim, a palavra rígida é uma palavra forte, não vou dizer o contrário, mas o impacto que as gigantes tecnológicas têm na nossa vida também é muito forte. E é preciso não esquecer isso. É preciso não esquecer que no Parlamento Europeu, nos últimos anos, tem havido um trabalho muito grande de legislação no que toca à matéria das redes sociais. Isso não quer dizer que haja censura. Não, simplesmente não é o Mark Zuckerberg nem o Elon Musk que decidem tudo o que se passa nas nossas vidas, toda a informação que nos passa à frente. Apesar disso, concordo, podia ter sido escrita de melhor maneira. Como devem calcular, nós estamos aqui a defender medidas que foram aprovadas, não quer dizer que tenham sido as nossas na sessão distrital, e nisso estamos de acordo, Sr. Deputado.
Obrigada. Bragança, Sr. Deputado, quer responder? Sra. Deputada, faz favor.
Sim, quero responder. Vou responder ao mesmo tempo às perguntas realizadas pelo Círculo de Coimbra e dos Açores, que são relacionadas à nossa segunda medida. Mais especificamente agora, falando dos Açores, a nossa medida diz... para indivíduos que criem e divulguem notícias falsas com fins lucrativos ou enganadores. Portanto, eu não estou a falar de pessoas inocentes que façam algum erro de comunicação sem querer. Estamos aqui a falar de pessoas que as publiquem com fins lucrativos ou enganadores. Depois, respondendo aqui melhor ao Círculo de Coimbra, que nos perguntou aqui em relação à liberdade na imprensa. Portanto, a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros. Portanto... quando alguém está a publicar uma notícia falsa, às vezes até sobre uma celebridade ou sobre uma pessoa em específico, nós estamos a afetar a vida dessa pessoa. Aí não estamos a falar meramente de direitos, estamos a falar de afetar a vida da outra pessoa. Eu acho que quando este tipo de coisas são feitas, são cometidas, é necessário haver uma punição. Depois, respondendo à pergunta que os Açores nos fizeram sobre a nossa terceira medida, sobre o aumento da verba direcionada para a ERC, eu acho que se não houver, porque nós sabemos que se não houver uma verba suficiente para financiar esta entidade, se não houver dinheiro suficiente para haver uma maior especialização dos trabalhadores, as coisas não vão ser realizadas sem haver esta verba. Se nós queremos que seja... mais tempo e mais meios sejam investidos, temos que investir dinheiro, porque as coisas não se vão realizar sozinhas. Espero que tenha respondido a... tenha sido clara.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum deputado pretende usar a palavra para melhores esclarecimentos? Senhor deputado de Vila Real, faz favor.
Tem o meu nome? O meu nome? Ari Carvalho. Boa tarde aos demais. Gostaria de saudar-vos, senhores deputados, senhor presidente da mesa e os demais restantes. Gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral de Bragança no que consta da vossa terceira medida. Consiste no aumento da verba direcionada para a IRC e maior especialização dos trabalhadores para melhor lidarem com os desafios apresentados, de modo a sensibilizar e alertar o maior número de pessoas possível. Sendo, como já referido pelo Círculo Eleitoral dos Açores, a ERC, que é a entidade reguladora para a comunicação social, maioritariamente financiada pelo Estado, como podem perceber, por planos do Orçamento de Estado, com fundo de investimento, que curiosamente já foi aprovado, como é que o aumento da verba direcionado para a ERC, sem qualquer planeamento, sem qualquer plano de investimento, pode contribuir para a mitigação da desinformação e para o combate das fake news? É uma pergunta honesta. Espero que não levem a mal. Obrigado.
Obrigada. Senhor deputado dos Açores, faz favor, tinha pedido a palavra. Faz favor.
Passo a citar, sirvo o chapéu a quem o usar. Alegoria, figura de retórica que consiste na representação de uma realidade abstrata através de uma realidade concreta por meio de analogias, metáforas, imagens e comparações, representação simbólica. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Queiram inscrever-se, faz favor. Sr. Deputado de Aveiro, faz favor.
Xavier Cunha,
posso? Faz favor.
Ora bem, era o meu intuito era responder às perguntas colocadas pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e pelo Círculo de Leiria. Ora bem, eu não sei onde é que leram que nós queremos uma entidade pública, mas de facto queremos, e têm razão. Mas a questão de ser uma entidade pública não significa que seja uma entidade controlada pelo governo ou pelo Sr. António Costa, mas sim uma entidade independente, acreditem. Nada, ninguém gosta menos de controle do Estado do que eu. Mas não significa... Mas isso não significa que uma entidade independente, especializada nesta matéria, não seja de facto, não tenha um desempenho virtuoso no combate à desinformação. A ERC é uma entidade pública. Ninguém diz que a ERC é uma nova forma de censura. Entendem? No caso da medida 4, em momentos televisivos, de sensibilização para as fake news. Ora, se são espectadores da RTP, ou por acaso sou todas as manhãs, sabem que há uma rubrica matinal, que é o Bom Português. Nós pretendíamos replicar, mais ou menos, este modelo, só que na sensibilização para as fake news. Sobretudo os idosos e as pessoas em idade mais avançada estão mais sensibilizados para a televisão do que propriamente para os meios de comunicação online. Portanto, seria uma forma, eu penso que, engraçada e frutífera de combater a desinformação. Em relação, então, à nossa medida 5, o Círculo de Leiria colocou-nos a questão e eu diria que o botão de alerta e a assinatura digital são apenas, e como nós dizemos, para websites e artigos informativos, não para opinião. O nosso objetivo, de facto, como já compreenderam, não é andar a censurar a liberdade de expressão das pessoas. Por isso é que para artigos de opinião, cada pessoa tem carta branca para escrever aquilo que vai entender e ser responsabilizado por aquilo que decide escrever. Para artigos informativos, quando servimos da credibilidade de meios de comunicação social com várias décadas que prestam um serviço público e que têm por isso a credibilidade de informação de qualidade, nós de facto queremos que haja uma assinatura digital para ser a pessoa responsabilizada por aquilo que está a dizer, quando de facto o que diz não corresponde à realidade e à verdade. É só isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais inscrições, por favor. Sr. Deputado Braga, faz favor.
Álvaro Castro, posso já realizar a minha pergunta? Ou... Sim. Bom, a minha pergunta ia para o Círculo Eleitoral de Bragança, no seguimento da nossa pergunta anterior, sobre as linhas de chamada. Bom, como nós todos sabemos, é punível a invocação, entre aspas, do 112 ou de outra linha qualquer de chamada por uma causa falsa. E, portanto, se nós todos decidíssemos agora começar a ligar para essa linha de atendimento, dizendo que uma notícia é falsa, sem ter a certeza, seríamos punidos por isso? Iríamos encher essa linha e não permitir que ela funcionasse? Vendo isto de sentido pragmático e honesto, iria isto funcionar desta maneira? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Também os seus deputados que estão na segunda fila, caso queiram intervir, pedem e são substituídos, conforme aconteceu agora aqui em Braga. Não deixem de fazer as vossas perguntas ou levantar as questões pelo facto de estarem sentados na parte de trás. Mais inscrições, então? Sr. Deputado Açores, novamente, faz favor.
Muito obrigado. Temos um par de perguntas. A primeira é para o Distrito de Bragança. E é mesmo uma curiosidade. Eu só quero saber porquê usar o sistema em blockchain e não fazer um site normal, como os outros. É apenas uma curiosidade. Vê se assim certo, também não compreendo muito blockchain. E acho que mesmo as pessoas que compreendem, não compreendem muito bem. Mas pronto. Mas também acho que se fôssemos ensinar aos altos funcionários do Estado o sistema de blockchain, teríamos esse site, em princípio, no 22º século. A segunda pergunta irá para o Distrito de Aveiro. O senhor afirma, senhor deputado, que também não gosta de intervenção estatal. Temos aqui um anarquista. Mas o que é que gostaria de saber? Vou brincar. O que é que gostaria de saber é, tem no seu plano o desenvolvimento de uma aplicação gratuita por uma entidade especializada, presumo pública. Mas mesmo se não for pública, senhor deputado, se o mercado já cria as soluções no polígrafo e em outros verificadores de factos, não valeria mais a pena impulsionar essas soluções do que adicionar e diluir ainda mais as soluções? Obrigado.
Obrigada, senhora deputada de Aveiro. Tinha pedido a palavra.
Como nós sabemos, nem todas as medidas que constam do nosso projeto de recomendação foram propriamente da nossa autoria. E a medida 1 é uma delas. O seguinte é... Eu, claro, que prefiro que entidades particulares, desde que sejam imparciais, criem os seus mecanismos de combate à desinformação e de verificação de factos, do que propriamente o Estado a decidir o que é verdadeiro e o que é que não é. Contudo, eu acredito que se o Estado tiver uma aplicação que seja de uso fácil e acessível...
Senhor deputado, terá que terminar em breve, porque o seu tempo está a terminar.
E com uma descrição específica do que é que está errado ou do que é duvidoso na notícia em questão, penso que é virtuoso.
Obrigada, Senhor deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado de Bragança, quer responder? Senhora deputada de Bragança, faz favor.
Sim, sim, eu desejo responder. Então, eu vou...
29 segundos, senhora deputada, okay, só para informar.
Vou responder então primeiro à questão que foi feita à nossa primeira medida. Então, a nossa primeira medida diz que seria efetuada uma denúncia e essa denúncia seria vista pela ERC, tal como qualquer denúncia, e seria feito um processo de investigação. Depois foi-nos feita uma pergunta sobre a nossa terceira medida, acerca do aumento da verba direcionada para a ERC. Sim, a ERC recebe uma verba do Estado. Eu nunca disse que este investimento, este aumento da verba, seria feito sem qualquer tipo de planeamento. Haveria sim um planeamento de como seria este aumento da verba feito.
Queira terminar, senhora deputada.
Ok, pronto. Mas sem haver este aumento realizado, não dá para a ERC aumentar os seus horizontes?
Senhora... Deputado Aveiro, tinha pedido a palavra. Sim, senhora deputada, não tem tempo. Senhor deputado de Vila Real, tem tempo?
Só queria deixar aqui uma nota final para todas as delegações aqui presentes. O Círculo de Vila Real quer realçar que o mercado cria soluções, sim, como também criou os problemas. Por isso acho que a chave tem que ser a cooperação entre o Estado e o privado. Como sempre, o equilíbrio e a moderação só fica bem à democracia e ao nosso país. Obrigado.
Para que... Eu queria informar também que podem dar tempo, aqueles distritos que têm tempo, podem dar a quem não tem. Percebi que Aveiro ficou com necessidade de tempo. Se quiser pedir algum colega o tempo, tendo em consideração que Coimbra tem tempos, e Braga também tem, e Leiria. Mas pode fazer assim. Se Braga quer fazer uma pergunta a um distrito que não tem tempo, mas pode dar já, a priori, tempo a esse distrito. Tendo em consideração que Braga possui... Usaram 2:20, têm ainda também 2 minutos e meio. Se quiser dar meio minuto ao distrito que vai fazer a pergunta, esteja à vontade.
Sim, a pergunta iria uma vez mais para o Círculo Eleitoral de Bragança e desde já peço desculpa pela insistência. Nós queríamos saber, em relação ao vosso segundo ponto, a partir de que momento é que vocês consideram um limite para aquilo que é a partilha e divulgação de fake news, indo muito ao encontro daquilo que foi dito pelo meu colega dos Açores, se qualquer um de nós ou uma pessoa de mais idade, não sabendo, obviamente não dominando os meios de comunicação, partilhasse por engano uma notícia, seria punível por lei esse ato? E mais uma vez reforço, a minha pergunta vai ao encontro de perceber para vocês qual é o limite a partir do qual o crime passa a ser punível por lei. Em segundo lugar, e apenas uma nota final, queria concordar em pleno com aquilo que foi dito pelos deputados de Aveiro em relação à criação de um pequeno segmento televisivo que vai exatamente ao encontro da nossa quarta medida.
Obrigada. Dá algum do seu tempo a Bragança para responder?
Sim,
quanto
sim,
tempo?
Meio minuto.
Obrigada. Tem 30 segundos, então, a Bragança para responder.
Ou seja... Quando as denúncias são feitas, elas têm que ser investigadas. Portanto, quando algo é feito sem intenção, é claramente que não vai ser punido, porque isso está na lei. O Estado não pune as pessoas que façam as coisas com um fim mau. Portanto, o que nós dissemos na nossa medida era para as pessoas divulguem notícias com fins lucrativos ou enganadores. Quando é feito com o intuito de prejudicar alguém ou de obter algum tipo de lucro, é punido. Quando isso não acontece, não é punido. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais inscrições para aqueles distritos que ainda têm tempo. O senhor deputado de Coimbra está a fazer sinal, faz favor.
Obrigado, muito obrigado, senhora presidente. Eu gostava de, em relação novamente à quarta medida do Círculo Eleitoral de Aveiro, gostaria de perguntar se é preciso descrever de forma mais, ainda mais explícita aquilo que aconteceu com o programa Sexta às Nove e com a jornalista Sandra Felgueiras, que foram autenticamente censuradas pelo próprio Estado a pretexto de uma solicitação de um secretário de Estado, o senhor secretário ou ex-secretário de Estado, penso que se mantenha ainda, o senhor doutor João Galamba, e gostaria também de mostrar novamente abertura, desta vez em relação ao Círculo Eleitoral de Aveiro, para negociar a vossa segunda medida também, mais à frente, porque também vai ao encontro da nossa primeira medida. Gostaria novamente, em relação à segunda medida dos senhores deputados de Bragança, eu gostaria de acrescentar que, efetivamente, é necessário que essas falhas sejam colmatadas, mas eu julgo que não pode ser, e na lei teria que ficar isso explícito, e não poderá ser determinar se uma notícia é falsa ou não, não pode depender da boa vontade do Estado, porque muitas vezes são essas nuances, e mesmo nós vivemos num regime democrático, isso pode levar efetivamente a que o Estado se sobreponha e catalogue aquilo que é falso, do que não é, o que pode não corresponder à realidade e pode ser utilizado como arma política. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para saber, como sabe, Aveiro não tem tempo para lhe responder, não sei se quer ceder algum do seu tempo. Também queria informar alguns grupos que ainda têm bastante tempo e estão dispostos a partilhá-los com os colegas.
Senhora Presidente, gostaria de perguntar quanto tempo ainda resta ao Círculo Eleitoral de Coimbra.
30 segundos também, que só tem. Fez duas perguntas, uma à Bragança, outra à Aveiro.
Obrigado. Gostaria então de atribuir 15 segundos a cada...
Então, Sr. Deputado Aveiro, faz favor, tem 15 segundos.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Só para responder muito rapidamente à pergunta, é assim, o que nós não entendemos é como é que o que nós propomos, que é, por exemplo, um programa com o nome de quem consegue não ser enganado, ou a criação de um minuto não fake, consegue funcionar como uma forma de censura a quem quer que seja. É só isso. Muito obrigado.
Senhora deputada de Bragança, faz favor, 15 segundos.
Aqui os meus colegas cederam um minuto do tempo deles, portanto...
Muito bem, Leiria, muito bem.
Sim, todas... quando uma denúncia é feita, isto não vai depender da boa vontade do Estado, isto vai depender de um processo de investigação que vai ser realizado pela ERC. As nossas medidas estão interligadas. Esta entidade pode realizar a investigação do que é que deve ou não deve ser punido, mas estamos aqui e não acreditamos na justiça do nosso país, então também não sei o que é que estamos aqui a fazer, não é? Portanto, vai ser realizada uma investigação, isto não vai ser pela boa vontade, é realizada uma investigação para saber o que é feito ou não com fins lucrativos ou enganadores, e baseado nessa investigação, aí sim passaremos a um processo se há punição ou não há punição. Obrigada.
Obrigada, senhores deputados. O senhor deputado de Braga está a pedir a palavra, faz favor.
Diogo Azevedo.
Obrigada, faz favor.
Nós tínhamos uma pergunta que incide sobre duas fases fundamentais da medida proposta pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. Temos então que, em primeiro lugar, a subjetividade proposta pela... A pertinência da notícia que vai ser colocada no jornal a nível regional, achamos que é um tema demasiado subjetivo e, principalmente, também porque será feito por estudantes que não são pessoas qualificadas para o efeito. E é essa a nossa pergunta que gostávamos que fosse respondida.
Obrigada, Sr. Deputado de Coimbra. Quer tomar a palavra para responder? Faz favor, Sr. Deputado.
Dado que os senhores deputados de Bragança não utilizaram o tempo que nós dispusemos, utilizaram o tempo que outra... Que outro círculo eleitoral lhes atribuiu, gostaria então de responder a esta nova questão. Eu penso que é muito importante darmos voz também aos estudantes para que eles possam também eles participar no debate público, neste caso em relação ao jornalismo, e isso contribuirá certamente. É evidente que ainda não são pessoas qualificadas para o efeito, mas isto não seria nada muito sério, seria apenas um clube, esses clubes teriam por objetivo a participação desses jovens neste tipo de debate. E é então essa a gênese desta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada de Braga, faz favor.
Sentimos que isso não esta medida, esta vossa medida não incide muito no, na resolução do problema em questão. No fundo, os jovens estão a ser, ao serem envolvidos neste projeto, estão de facto a cultivar algum espírito crítico, mas no fundo isto não incide sobre peneirar aquilo, passo a expressão, sobre aquilo que é verdadeiro ou falso. Estamos apenas a contribuir para que haja, segundo dizem, um jornal trimestral nacional onde sejam expostas, consoante o número de regiões, várias interpretações das mesmas notícias. Eu não vejo, não vemos onde é que isso incide na resolução deste problema que são as fake news e o impacto delas. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao senhor deputado dos Açores, informando que tem apenas 30 segundos.
Luís Figueiredo. A nossa pergunta é dirigida ao Círculo de Braga, relativamente à vossa segunda medida. Uma página cheia de links em modo histórico. Será este um método apelativo e eficaz para toda a população? Não podemos esquecer que, de certo modo, o polígrafo e algumas entidades da ERC também têm já este papel, esta função. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Braga quer responder? Tem tempo para isso?
Esta medida, obviamente, não é uma medida que está adaptada a todas as frações da sociedade e por isso é que nós implementamos outras medidas que se focam exatamente nessas secções da sociedade que não se sentem tão à vontade, obviamente, para explorarem um website em que recomendam ou não outros websites e por isso penso que está respondida à questão em relação a isso. Queríamos também referir que o website não seria um website repleto de links e seria apenas como uma espécie de aprovação e recomendação, ou não recomendação, se para isso houvesse motivo, de outros websites ou entidades que publicassem notícias claramente verídicas e com um histórico de publicação de notícias verídicas que mostrasse que fosse...
Queira terminar, Sr. Deputado?
Sim, posso terminar já. Acho que penso que já está respondido.
Mais inscrições?
Senhora... Peço desculpa, Sr. Presidente, gostaria de perguntar se ainda me resta tempo para responder à deputada do Círculo Eleitoral de Braga. Certo, obrigado.
Por favor, Sr. Deputado, informe-me quanto tempo é que vai ceder a Coimbra.
30 segundos.
Sim, então, Sr. Deputado de Coimbra tem 30 segundos.
Agradecer o gesto solidário dos colegas de Leiria. A senhora deputada do Círculo Eleitoral de Braga, eu gostaria então de acrescentar que nós, no próprio texto da medida, referimos que essa compilação a nível nacional, que seria publicada trimestralmente, portanto, seria uma junção de temas selecionados por cada um dos círculos eleitorais, ou seja, dos distritos e das regiões autónomas, e seriam notícias dos jornais locais, ou seja, seriam notícias sobre aquela região em específico, e, portanto, penso que seria extremamente interessante ter uma compilação.
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Vila Real, faz favor.
Vila Real, queria colocar uma questão aqui ao Círculo de Braga, tendo em conta a segunda medida. Passo a citar... Na segunda medida fala em criação de um website em que diz recomendar páginas de histórico fique digno. Eu esta semana tive a oportunidade de ir ouvir a representante da Google em Portugal falar sobre este tema numa conferência. E ela disse precisamente que o que a Google faz é tentar recomendar notícias fidedignas, canais fidedignos. Isto não quer dizer que seja sempre isso que aconteça. Era essa a minha questão e perguntar como é que conseguiam que esse histórico fidedigno não fosse manipulado, tanto pelos interesses públicos como pelos interesses privados. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Braga quer responder? Leiria, pode ceder algum tempo a Braga para esclarecer esta questão?
Podem mais 30 segundos.
Obrigada. Espera aí. Faz favor, senhor deputado de Braga, tem 30 segundos.
Então, aquilo que o website pretendia é, vai obviamente um pouco ao encontro daquilo que o senhor deputado referiu, que o Google já faz de recomendar, mas era apenas um sítio em que, por exemplo, nós fosse um website e quisesse saber, quisesse pesquisar sobre um certo tema e quisesse saber que páginas é que seriam fidedignas. Isto implicaria que na pesquisa colocássemos o tema e aquilo iria nos colocar uma série de notícias ou artigos em que, de entidades que já estão verificadas por este mesmo processo, e isto implicaria só uma recomendação tendo em conta o histórico fidedigno dos websites ou entidades e focaria num tema em específico e não apenas notícias globais, como já é feito pela Google ou em qualquer telemóvel.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Eu iria pedir aos fotógrafos e aos jornalistas que estão aqui o favor de ocuparem a parte de trás da sala, porque vamos proceder dentro de momentos já à votação e por isso temos que ter os senhores deputados com maior visibilidade. Não têm que sair, podem chegar-se para a parte de trás. Então, o senhor deputado dos Açores, faz favor.
Reflexão.
Quase não tem tempo.
Reflexão, porque não há tempo para mais. Coimbra, o que é que nós utilizamos, que dado usamos para avaliar em 4 anos os resultados positivos? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Encerrada. Sr. Deputado Vila Real, faz favor.
Só para terminar, queria dar uma conclusão àquilo que foi a resposta de Braga. O que eu interpreto da resposta que tu me deste é que íamos estar a gastar dinheiro público para fazer um serviço que uma entidade privada já faz. Obrigado.
Então, penso que os tempos estão praticamente a terminar, a não ser a Leiria que ficou ali com um bocadinho.
Senhora Presidente.
Senhor Deputado.
Eu gostaria de pedir a palavra com mais um pouco de tempo dos senhores deputados de Leiria. Peço desculpa.
E tem toda a razão, mas para isso o Sr. Deputado de Leiria tem que informar se cede esse tempo ao Sr. Deputado de Coimbra.
De quanto tempo é que necessitam?
30 segundos.
30 segundos, então.
15 segundos, Sr. Deputado.
15 segundos, Sra. Presidente. Portanto, Sr. Deputado dos Açores, nós, efetivamente, no nosso país não estamos muito habituados a este tipo de projetos-piloto, mas gostaria de relembrar que os países nórdicos utilizam esta implementação destes projetos a título provisório para depois avaliar se deram resultados ou não e depois prolongá-los ou acabar com eles. E, portanto, penso que seria um bom modelo também para nós seguirmos. Obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Senhores deputados, senhoras deputadas. Estamos em condições... Não, senhora deputada de Aveiro, faz favor.
Penso que os senhores deputados de Leiria têm que informar quanto tempo nos cederam.
Muito bem, mas quem tem que o pedir é a senhora deputada de Aveiro.
Pronto, e então, por isso eu pedia 30 segundos aos senhores deputados de Leiria.
Pode ser, está cedido.
Muito obrigada. E os senhores deputados de Leiria já perceberam que tiveram aqui um papel fundamental nos melhores esclarecimentos.
Estamos a alimentar a guerra só.
Senhora deputada, faz favor.
Nós queríamos fazer um comentário a uma das medidas do projeto de recomendação de Bragança. Nós queremos dizer que a nossa justiça não é célere. Não percebemos de que forma é que seria consecutível uma medida que requer que todas as pessoas que partilham notícias falsas tenham que ser avaliado quem essa pessoa é e o propósito pelo qual partilhou essa medida. A nossa justiça, repito, não é célere. Encher a justiça deste país dessa forma não seria consecutível.
Obrigada, senhora deputada. Penso que agora sim, todos os esclarecimentos. Então, eu iria... Não, senhor deputado Vila Real, faz favor, senhor deputado.
Tenho que defender um pouco a justiça em Portugal. A justiça não é célere, porque a justiça não é um processo que tem que ser imediato. A justiça é o que é a justiça e a justiça leva tempo. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Então, agora sim, nesta próxima estamos em condições de votar e a hora de votação é uma hora muito séria, uma hora que exige concentração, exige silêncio e, por isso, em todas as votações normalmente se vota perguntando quem está a favor, quem vota contra e quem se abstém. Nestes projetos, e porque todos eles são valiosos, porque todos eles representam imenso trabalho, nós vamos apenas escolher o projeto que serve de base para a discussão na especialidade. E por isso, se me permitirem, eu iria só perguntar quem vota a favor e não quem vota contra de projeto nenhum. E por isso mesmo iríamos começar por votar o projeto, pedindo também que evitem que eu leia os projetos, o projeto dos Açores. Quem vota a favor do projeto dos Açores, ergue o braço, por favor. A favor do projeto dos Açores. Não se esqueçam que os que estão em segunda fila têm direito a votar, como os outros, temos que ter 34 votos. Então, o projeto dos Açores tem 6 votos. Quem vota a favor do projeto de Aveiro?
Peço desculpa, Sra. Presidente. Eu desconheço quantos votos é que temos para dar. Podemos votar a favor de todos?
Sim, podem votar a favor de todos.
Então eu gostaria também de votar a favor dos Açores.
Só um bocadinho. Se não se importam, vamos interromper a votação. Penso que não estavam esclarecidos. Podem votar a favor de todos e depois nós contamos os votos. O senhor, ainda durante a votação, o senhor deputado de Aveiro pediu que queria retificar a sua votação no primeiro projeto, que era os Açores, e quer votar a favor. Então, eu iria iniciar agora, se não existir dúvidas, eu vou retomar as votações desde o início. Quem vota a favor do projeto dos Açores? Nove votos a favor do projeto dos Açores. Projeto de Aveiro, quem vota a favor? Dezoito votos a favor do projeto de Aveiro. Braga, quem vota a favor do projeto de Braga? Vinte e dois votos a favor do projeto de Braga. Quem vota a favor do projeto de Bragança? 6 votos a favor do projeto de Bragança. Quem vota a favor do projeto de Coimbra? 19 votos a favor do projeto de Coimbra. Quem vota a favor do projeto de Vila Real? 15 votos a favor. Por isso, e dando por concluída a votação, Leiria votou noutra comissão o seu projeto, o projeto que irá servir de base para a especialidade, que será de seguida, será o projeto de Braga. Por isso, foi esse o projeto que acabaram de votar. E isto é para eles,
para eles os grupos, de iluminação, grupos, emenda e aditamento.
Então, vamos retomar os trabalhos. Pedia silêncio. E vão. Então, estão a ser distribuídas as folhas para possíveis aditamentos, para, e vão ser distribuídas nos vossos grupos. Eu iria dar-vos cerca de 15 minutos para não atrasar a hora do intervalo. Como sabem, por volta das 16 horas já há um intervalo, por isso prestassem a maior atenção agora a esta fase. E queria também perguntar-se, ou melhor, apelar para terem as perguntas feitas para quando voltar do intervalo, já termos as perguntas aqui. Por isso, neste momento, pedia-vos a máxima atenção para não prejudicar o vosso tempo de intervalo. Obrigada.
Senhora Presidente,
faz favor, quem é que pediu a palavra? Desculpe.
Foi aqui Coimbra. Nós temos uma questão. As nossas propostas de emenda a aditamento estão limitadas às folhas que nos são entregues ou podemos fazer mais?
Não há limite.
Ah, é?
Há limite. Cada círculo pode apresentar no máximo duas propostas de alteração, sendo que apenas uma dessas propostas pode ser de eliminação. Mas também podem ser apresentadas em conjunto com outros círculos.
Ok. Certo. Muito obrigada.